sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Boa tarde e boa noite. 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 17 de outubro. Lá fora, hoje, aqui na capital americana, 18 graus centígrados. A produção desta primeira meia hora é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Bill Andrada. Começamos, como sempre, a prover as notícias internacionais a esta hora. Atentado na Crimeia causa 18 mortos, dezenas de feridos. O presidente Trump diz não querer afastar-se da Arábia Saudita, mas nega estar a encobrir os sauditas no caso do jornalista Jamal Khashoggi. Como sempre, à nossa frente, hora e meia de programação e, como sempre, a primeira meia hora é dedicada à Angola. O Tribunal Constitucional rejeitou o pedido de registro do partido da Belchi Vuco Vuco, Podemos Já. Comissão Instaladora diz que o tribunal não cumpriu os prazos legais.
A posição do tribunal é ainda mais que deplorável, né? O silêncio do tribunal configurava a aceitação tácita. O tribunal violou a lei. Concretamente, violou o espírito e a letra do artigo 16º da Lei dos Partidos Políticos.
Angola poderá estar no início de uma epidemia de zika da perigosa estirpe asiática. Temos pormenores e outras reportagens sobre saúde. Malanje, por exemplo, recebeu vacinas antirrábicas para 8 pessoas. Na política, Pinto de Andrade diz que diálogo melhorou, mas...
É preciso que haja uma interdição das instalações públicas, as telas partidárias.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Para já, vamos às notícias internacionais. O presidente russo Vladimir Putin classificou como uma tragédia o ataque ocorrido hoje numa escola politécnica na Crimeia, que resultou em 18 mortos e mais de 40 feridos, e enviou condolências às famílias das vítimas. Vladimir Putin disse que os investigadores estão a analisar as circunstâncias do ataque e os seus motivos. O presidente russo fez estas declarações sobre o caso depois de uma reunião com o seu homólogo egípcio Abdel Fattah al-Sisi, na cidade de Sochi, no Mar Negro. Putin prometeu que o governo russo fará tudo o que for necessário para ajudar os feridos. Antes, o líder regional da Crimeia, Sergei Aksionov, afirmara que 18 pessoas tinham morrido, 17 vítimas e o autor do atentado, e mais de 40 ficaram feridas no ataque ao Politécnico na cidade de Kerch, no leste da Crimeia. Segundo a mesma fonte, um estudante da escola Politécnica foi o único atacante e, posteriormente, suicidou-se. O presidente Donald Trump disse hoje não querer afastar-se da Arábia Saudita devido ao desaparecimento e alegado assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Trump disse que os Estados Unidos precisam da Arábia Saudita na luta contra o terrorismo e acrescentou esperar que o rei e o príncipe herdeiro não sabiam do que se passou no consulado saudita em Istambul. Trump disse, por outro lado, que isto não significa que esteja a tentar encobrir as ações do governo saudita no desaparecimento e possível morte do jornalista. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, está hoje em Istambul para discutir a questão depois de visitar a Arábia Saudita. Pompeo disse que tanto o rei como o príncipe herdeiro lhe tinham garantido que darão a conhecer ao mundo o resultado das suas investigações. Jornais turcos publicaram informações provenientes de fontes oficiais turcas que indicam que Khashoggi foi morto e o seu corpo esquartejado no consulado saudita em Istambul depois de ter sido torturado. O secretário de Estado americano disse, por outro lado, que os Estados Unidos poderão em breve levantar sanções impostas à Turquia durante uma disputa sobre a prisão de um missionário americano que foi recentemente libertado. Aviões israelitas bombardearam hoje vários alvos na faixa de Gaza depois de um rocket disparado por palestinianos ter atingido uma cidade israelita. O Hamas, que controla a faixa de Gaza, condenou o ataque à cidade israelita como uma ação irresponsável. Mas Israel, que considera o Hamas de responsável por qualquer ataque proveniente da faixa de Gaza, disse ter atacado 20 alvos em Gaza, matando um palestiniano. Isto segundo disse o Ministério da Saúde de Gaza. Israel encerrou também os seus postos fronteiriços com Gaza, apertando o bloqueio à enclave. Dois rockets foram disparados contra Israel esta madrugada. Um deles atingiu uma casa na cidade de Beersheba, a 40 quilómetros da fronteira. Não se registaram baixas. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Não podem, é a resposta do Tribunal Constitucional ao pedido de legalização do partido Podemos Já, de independentes da coligação Casa CE. Entre os apoiantes da formação do novo partido encontra-se o próprio presidente da Casa CE, Abel Chivukuvuku. O tribunal disse que não pôde confirmar se a maior parte das assinaturas submetidas são verdadeiras, não atingindo o número mínimo em 4 províncias. O tribunal disse ainda que as coligações não constituem individualidades distintas dos partidos políticos que as integram, pelo que os militantes ou integrantes dos seus órgãos de direção não podem constituir outros partidos políticos sem antes procederem à desvinculação da coligação. O Coque Mukuta foi buscar reação.
Uma decisão injusta e de natureza política não jurídica é assim classificada à medida do Tribunal Constitucional. Segundo Xavier Jaime, coordenador da Comissão Instaladora daquela organização política.
Primeiro deixa dizer que a posição do Tribunal é ainda mais que deplorável, né? Profundamente lamentável que um órgão vocacionado e com competências para defender os direitos dos cidadãos seja precisamente o órgão que os pisoteia, não é? E eu digo isso porque o Tribunal Constitucional teve 60 dias para nos fazer chegar ao seu despacho, não o fez, deixou passar a data limite, que foi o dia 9 deste mês, apenas conseguiu entregar-nos o documento ontem, mesmo depois de o nosso advogado ter estado lá, no dia 12, precisamente a interpor uma carta dizendo que o silêncio do tribunal configurava aceitação tácita. Esse é que é um aspecto. O tribunal violou a lei. Concretamente, violou o espírito e a letra do artigo 16º da Lei dos Partidos Políticos.
Xavier Jaime disse à Voz da América que, mesmo com esta decisão, não vão se inibir e que vão continuar a trabalhar assim como vão recorrer da decisão tomada por aquele tribunal.
Nós temos, de imediato, duas atitudes, vamos tomar, duas linhas de atuação. A primeira linha é continuarmos com a nossa peleja jurídica junto desse órgão. Hoje mesmo, por via de nossos advogados, fizemos chegar o requerimento para a interposição do recurso ao plenário do Tribunal Constitucional. Estas alegações, creio que dentro de 3-4 dias serão prontas e vamos dar entrada. Assim dita a lei, nós estamos a inventar, é a lei que escreveu assim, é a lei que determina assim. E depois vamos ver o que o tribunal vai fazer. Portanto, vamos continuar com a peleja jurídica, vamos argumentar bem, vamos demonstrar em como o tribunal mente, porque mente flagrantemente, em algumas coisas que é feito nesse despacho que nós tivemos acesso. Mostra má fé, em alguns aspectos que nós tivemos acesso. Vamos demonstrar isso, tintim por tintim.
Coque Mukuta, Luanda.
A agência de notícias Reuters disse hoje que poderá estar a registar-se em Angola o início de uma epidemia de Zika, da estirpe asiática da doença, bastante perigosa e que causa microcefalia. Mayra de La Saleta.
Segundo a Reuters, entre fevereiro de 2017 e maio de 2018, nasceram em Angola 72 bebés com microcefalia, suspeitando-se que sejam vítimas de uma epidemia de Zika. A Reuters diz que um relatório da Organização Mundial de Saúde concluiu em abril que 2 casos confirmados em 2017 estavam relacionados com uma estirpe perigosa de Zika e que os casos de microcefalia identificados desde então são forte evidência de microcefalia ligada ao Zika. A estirpe africana do Zika não tem até agora estado ligada à microcefalia e é essa a razão da preocupação sobre o que está a acontecer em Angola. Um grupo de investigação de Portugal diz que este é o primeiro caso em África da estirpe asiática do Zika. Foi esta estirpe que causou mais de 3.700 casos no Brasil desde 2015. O Ministério da Saúde angolano disse à Reuters terem-se registado 41 casos de Zika e 56 casos de microcefalia desde 2017, quando começou a angariar dados. Estes números são diferentes daqueles da Organização Mundial de Saúde. O Ministério disse que provavelmente nem todos os casos de microcefalia podem ser atribuídos ao Zika. As únicas epidemias da estirpe asiática registaram-se em Cabo Verde, Angola e no Brasil, todos os países de língua portuguesa e investigadores estão a tentar descobrir se ligações de viagem entre o Brasil e as nações africanas de língua portuguesa possam ter contribuído para isso. Em Angola, tem sido difícil ligar diretamente os casos de microcefalia ao Zika devido a limitações aos testes. Há apenas um laboratório a fazer testes do Zika.
Era a Mayra de La Salette. E falando de saúde, foi revelado que faltam concorrentes para o preenchimento da totalidade de vagas existentes para o ingresso de novos médicos em Angola. As autoridades que controlam o setor querem saber por que razão é que grande parte dos mais de 3 mil médicos desempregados no país não estão interessados em concorrer. O Venâncio Rodrigues tem os pormenores e a reação.
O concurso para novos ingressos no setor terminou este mês, mas a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, diz que 200 das 1.500 disponíveis de ingresso ao concurso público para médicos não estão preenchidos por falta de concorrentes interessados e capacitados. Apenas Luanda e Namíbia têm os números de vagas ocupados, contrariamente ao concurso para professores, que teve concorrentes acima das disponibilidades do governo. Silva de Toguta anunciou a extensão do prazo de inscrições, que devia terminar este mês, na esperança de encontrar mais interessados, ao mesmo tempo que apelou aos governos provinciais para juntos sensibilizarem a carreira médica desempregada a concorrer. A ministra da Saúde, que se reuniu esta semana com governadores provinciais para avaliar os resultados do concurso público de ingresso no setor, anunciou que na próxima semana serão abertas novas inscrições, com a duração de uma semana, ao mesmo tempo que o seu pelouro vai trabalhar com os médicos recém-formados que vieram de outros países para se inscreverem. A responsável da pasta quer perceber as razões que levaram os médicos recém-formados na Rússia, Cuba ou Marrocos, por exemplo, a não concorrerem e porque uma boa parte dos médicos está inscrita na província de Luanda, quando há províncias em que ainda há vagas por preencher. O médico e deputado da Assembleia Nacional pela UNITA, Maurílio Luiele, considera que o desinteresse dos profissionais em trabalhar no interior do país vai continuar enquanto não houver condições de trabalho e um melhor reconhecimento e tratamento dos profissionais por parte dos governos locais. O também membro da Comissão da Saúde, Família, Juventude e Desportos, antigos combatentes de ação social do Parlamento, defende como forma de incentivo a implantação de um subsídio de isolamento para estes profissionais e a definição de um limite de tempo de trabalho fora das grandes cidades.
Na maior parte dos casos são condições que se oferecem aos médicos lá no interior. Nós ouvimos durante uma reunião do sindicato muitas queixas da forma como as administrações municipais, sobretudo, tratam os médicos, né? Se nas sedes provinciais tem Luanda, as condições dos hospitais são aquelas que conhecemos. No interior, né? A coisa é muitas vezes pior e então isso não atrai os médicos, até porque muitos deles aqui em Luanda têm possibilidade de trabalhar nessas clínicas privadas. Muitas vezes não é um vínculo assim sólido, mas sempre garante rendimentos um pouco melhores do que estarem desempregados.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Em Malanje estão a registar-se centenas de casos de raiva. Já se registaram várias mortes. Agora Malanje acaba de ter uma decepção. Recebeu vacinas, mas só para 8 pessoas. Isaías Soares.
Com uma população estimada em mais de 1 milhão de habitantes, o programa alargado de vacinação Pavé Malanje recepcionou nos últimos dias, da sua direção-geral em Luanda, 40 doses da vacina antirrábica para humanos, correspondente a 8 pessoas. O supervisor provincial do Pavé, Frederico Machimbau, disse na terça-feira que as quantidades são ínfimas depois de 2 anos de ruptura.
Há uma semana atrás chegamos a vacina antirrábica, mas só veio 40 doses. A dividir por 5, só chega para 8 pessoas. Mas como vê poucas quantidades, vamos criar uma comissão para acompanhamento da vacina.
Desde o princípio do ano 2018, a raiva provocou dezenas de mortes, mas oficialmente não existe uma estatística definida.
Nos primeiros meses deste ano, eu comecei a contabilizar durante praticamente 3 meses. Eu não tinha uma esperança da vacina antirrábica. Depois paramos de contabilizar, porque também a agricultura já não enviava mais casos aqui, pois sabendo que já não tinha a vacina. Mas nesses 3 meses, chegamos a... São 380 casos. Durante esses anos, tivemos praticamente 7 óbitos, da qual 2 óbitos vieram do município de Marimba e os 5 óbitos aqui na sede.
Mais de 10 pessoas dos municípios de Malanje, Luquembo e da província aldeia do Kwanza Sul, atacadas por cães vadios, acorreram os serviços do programa alargado de vacinação desta cidade, com apenas vacinas para 8 pessoas. Centenas de cães vadios circulam pelas diferentes artérias de Malanje, onde o perigo é iminente. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. E agora vamos para o Kwanza Sul, onde o presidente do Bloco Democrático, Justino Pinto de Andrade, falou a centenas de jovens sobre as instituições do Estado e os meios de informação estatais. O Fernando Caetano esteve lá.
É para Justino Pinto de Andrade, a instalação de células partidárias em instituições públicas propiciou durante várias décadas a concessão de privilégios e vantagens a muitos dirigentes que se acham impunes perante a lei e, consequentemente, mergulhados na corrupção. Para efeito, o político que também é deputado da Assembleia Nacional pela Casa CE, é falando para mais de 200 de jovens na cidade do Sumbe, defende a separação entre cargos de confiança política e cargos técnicos.
É preciso que haja uma interdição das instalações públicas às células partidárias. As células partidárias não podem instituir-se dentro das empresas, dentro dos serviços, dentro das escolas, dentro das universidades. Não podem. Temos mesmo que interditar esta forma de organização. Proibição também da concessão de privilégios e vantagens baseadas nas filiações partidárias. É preciso que parem estes privilégios, que se ponha a termo. Tem que haver uma clara separação entre os cargos de confiança política e os cargos técnicos. Para que a despartidarização das instituições funcione, seja efetiva e eficaz, ela tem que ser monitorada. Tem que haver mecanismos de monitoramento deste processo de despartidarização das instituições públicas e do Estado. Através de um processo de educação cívica permanente.
Justino Pinto de Andrade defendeu, por outro lado, a independência dos órgãos de comunicação social públicos e devido sua importância num processo que, segundo o parlamentar, deve ser monitorado pelo Parlamento e partidos políticos.
É preciso que a comunicação social pública seja independente, por causa da importância que ela tem. A comunicação social pública não pode ser partidarizada.
Visão do presidente do Bloco Democrático, Justino Pinto de Andrade. Para a Voz da América, Fernando Caetano no Sul.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. O microfone está convosco, João Santa Rita, nesta primeira meia hora de hora e meia de emissão. Chamamos já a atenção para a terceira meia hora. Vamos ter a nossa agenda africana e vamos ter uma conversa muito interessante com o embaixador dos Estados Unidos na Guiné-Bissau. Atualmente estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 1195, 13630, 17655. Na Guiné-Bissau estamos com muitas rádios locais, Rádio Pidjiguiti, Rádio Capital FM, Rádio Papagaio, Rádio Leste. Mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanoko. Não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e o nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado de sexta-feira é Carl Mponda. Ele é líder do recém-formado Movimento de União Nacional, MUNA. Uma oportunidade para discutirmos a cena política, a oposição e o porquê de mais um partido com Carl Mponda. A Organização Juvenil da UNITA, a JURA, vai escolher um novo dirigente em novembro. Ali Mango, atual presidente, vai recandidatar-se. Manuel José.
Alicerces Bartolomeu, ou simplesmente Ali Mango, está em fim de mandato à frente da Jura, organização juvenil da UNITA, e pensa voltar a liderar a Juventude Unida Revolucionária nos próximos 4 anos. Mas para isso terá de derrotar 7 outros colegas seus que também concorrem ao cadeirão máximo do braço jovem dos Maninhos. Desta vez, diz o filho do antigo alto dirigente da UNITA, já falecido, Alicerces Mango, que quer ajudar o seu partido a se tornar governo pela primeira vez em Angola.
E nós acreditamos que dentro em breve a UNITA será governo e lá veremos os próximos passos.
4 vezes o país organizou eleições e nas 4 edições a UNITA foi vice-campeã, sempre atrás do MPLA. Ali Mango.
Nós acreditamos que a UNITA sempre ganhou as eleições. É só para vermos hoje o discurso do João Lourenço, é praticamente um copy-paste da UNITA. Essa questão do combate à corrupção, quando o presidente Samakuva falava intensamente sobre essa questão, quando ele foi para fora denunciar questões de corrupção, o MPLA veio a público dizendo que o Samakuva não é patriota. Mas hoje é o próprio MPLA que está a prender os próprios dirigentes do MPLA.
Alicerces Bartolomeu Ali Mango, um dos 8 candidatos à corrida à liderança da Jura em novembro. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na Manhã Desportiva vamos começar por falar do futebol africano e de Angola e Moçambique. Ambos estão com problemas, com menores possibilidades de se qualificarem para a fase final da Taça das Nações Africanas no próximo ano, embora tenha que se dizer que nem tudo está perdido. Ontem Angola perdeu com a Mauritânia por 1-0, Moçambique perdeu com a Namíbia com o mesmo resultado, 1-0. O que é que isto significa? No grupo I, Mauritânia comanda com 9 pontos, segue-se o Burkina Faso com 7, Angola com 6. Botswana, esse já não conta para nada, tem 1 ponto, vai ficar em casa a ver o CAN 2019 pela televisão. No próximo mês de novembro, Angola recebe o Burkina Faso, tem que ganhar, e depois já no próximo ano, em março, vai defrontar o Botswana. Moçambique está em posição quase que idêntica no grupo K, onde Guiné-Bissau é surpresa, comanda com 7 pontos, os mesmos que a Namíbia. Moçambique tem 4, Zâmbia também tem 4, portanto aqui todas as equipas ainda com chance. Em novembro, Moçambique recebe a Zâmbia, é para ganhar. Depois, na última jornada, está na Guiné-Bissau, um jogo que poderá ser decisivo para qualquer destas duas nações da lusofonia. Antes de receber Moçambique no próximo ano, em março, Guiné-Bissau está na Namíbia no próximo mês. A Taça das Nações Africanas, o CAN 2019, é nos Camarões, em junho. Vamos continuar com o futebol, agora com a Taça da Liga das Nações da Europa. Ontem a Alemanha, Mannschaft, averbou a sua 6ª derrota este ano. Perdeu com a França por 2-1, 2 golos de Antoine Griezmann. Foi um jogo do grupo 1 da Liga A, onde França comanda com 7 pontos, Holanda tem 3, mas menos um jogo. A Alemanha tem apenas 1 ponto. França e Holanda vão agora discutir passagem às meias-finais. A Alemanha, essa vai dar uma volta. Ontem, num jogo amigável, o Brasil bateu a Argentina por 1-0. Golo quase que a terminar já no período de descontos. Golo marcado por Miranda. É defesa central, joga no Milão. O Neymar jogou, não marcou. Apanhou um amarelo. E falando do Neymar, o jornal espanhol Mundo Deportivo, muito próximo do Barcelona, diz que o Neymar quer voltar para o Barça. Está desiludido no Paris Saint-Germain. Já falou várias vezes com os dirigentes para voltar, diz o jornal. Problema é quanto é que o PSG vai pedir pelo Neymar. Aparentemente visita Barcelona várias vezes para estar com os seus antigos companheiros. Vamos a ver o que é que se vai passar quando acabar esta época. Tudo com os olhos no Neymar. Vamos falar um pouco da Guiné-Bissau. As eleições legislativas marcadas para 18 de novembro deste ano já não vão ter lugar devido ao atraso registado no processo do registro eleitoral. A data ficou comprometida depois do governo ter anunciado o prolongamento do recenseamento eleitoral até 20 de novembro e por pressão também dos partidos políticos. O presidente da República, José Mário Vaz, deve marcar uma nova data depois de ouvir a CNE, o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral e, certamente, os partidos políticos representados no Parlamento. O embaixador dos Estados Unidos para a Guiné-Bissau, Tulinabo Mushindji, com residência em Dakar, no Senegal, falou antes deste anúncio à Voz da América sobre a situação na Guiné-Bissau. Em conversa com Amâncio Miguel, ele começou por definir a posição dos Estados Unidos face à situação na Guiné-Bissau.
A mensagem dos Estados Unidos da América fica para nós para dizer que todos os guineenses devem sentar-se juntos, discutir, concordar como uma solução para resolver os problemas da Guiné-Bissau. Toda a gente, nossa mensagem é que toda a gente deve pôr os interesses do país, os interesses do povo acima dos interesses pessoais, dos interesses de diferentes partidos.
Normalmente os guineenses são vistos como pessoas simpáticas, pessoas não conflituosas. Por que razão, na sua leitura e conhecedor também da situação africana, os políticos em particular passaram todo este tempo sem se entenderem?
Eu estou lá só um ano. Não posso dizer que eu sou perito sobre os assuntos da Guiné-Bissau. Mas da minha leitura, parece que os diferentes partidos, até agora, não... Porque nós tínhamos muitos golpes de Estado. Então, parece que todo o país devia primeiro sair deste modo de pensar, modo de fazer, de trabalhar. Então, desde as eleições do presidente atual, os militares aceitaram ficar fora da política. Isso é uma coisa positiva para os militares se preocupar-se só da segurança do país, da segurança do povo e não da política. Então, os diferentes partidos, o sistema que eles têm é que o partido que ganha as eleições decide o primeiro-ministro.
Era o embaixador dos Estados Unidos na Guiné-Bissau, o embaixador Tulinabo Mushindji. Ele estava a falar com o Amâncio Miguel, e o Amâncio Miguel, na nossa agenda africana, na terceira meia hora, tem uma entrevista bem alargada com esse embaixador sobre a situação na Guiné-Bissau e outros assuntos. Isso na terceira meia hora, na agenda africana com o Amâncio Miguel, que vai estar também aqui a comandar a segunda meia hora dentro de aproximadamente 2 minutos e meio. Até lá, vamos ficar com a música de Jennifer Soledad, Aria.
Só sente especial, cá tem outro igual, pra bem ou pra mal, o povo que é vivo. Mindele é assim, marcou pra si gente. O catino tá pra te aguentar. Só sente especial, catem o te igual, pra bem ou pra mal, o povo criativo. Mindele é assim, marco a passagem. Tem o catino tá pra te aguentar. Cheio de emoção, diversão e tradição, tem um sabor nacional.
Aria! Aria!
Tem um sabor nacional.
Aria! Aria!
Sopa quente em bom capital.
Aria! Aria!
Tem um sabor nacional.
Thank you.
sente especial. Cá tem outro igual, para bem ou para mal. O povo criativo.
A partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 17 de outubro de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o presidente russo Vladimir Putin classifica como uma tragédia o ataque ocorrido numa escola politécnica na Crimeia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje não querer afastar-se da Arábia Saudita devido ao desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, com a Rádio Pax, em Climane, com a Rádio Nova Paz, e Nampula com a Rádio Encontro, Cabo Verde com a Rádio Comercial na Cidade da Praia, na Guiné-Bissau com a Rádio Papagaio em Mbuba, com a Sichan Oku e Leste FM em Gabu, com a Rádio Comunitária de Bafatá e ainda com a Rádio Pidjigiti e a Rádio Capital FM na Cidade de Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão na internet. A nossa página é www.voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção, Doris Dodson, e na técnica conosco está o Bill Andrade. Horas 32 minutos aqui em Washington. Boa tarde, João Santarita. As notícias a esta hora.
O presidente russo Vladimir Putin disse hoje que investigadores estão a analisar as circunstâncias do ataque e os motivos do ataque contra uma escola politécnica na Crimeia, que resultou na morte de 18 pessoas e mais de 40 feridos. O líder regional da Crimeia, Sergei Aksionov, disse que dos 18 pessoas que morreram, 17 são vítimas e o outro, o autor do atentado, era um estudante que se suicidou.
O presidente Donald Trump disse hoje não querer afastar-se da Arábia Saudita devido ao desaparecimento e alegado assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Trump disse que os Estados Unidos precisam da Arábia Saudita na luta contra o terrorismo e acrescentou esperar que o rei e o príncipe herdeiro não sabiam do que se passou no consulado saudita em Istambul. Trump disse, por outro lado, que isto não significa que esteja a tentar encobrir as ações do governo saudita no desaparecimento e possível morte do jornalista. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, está em Istambul para discutir a questão depois de visitar a Arábia Saudita.
Aviões israelitas bombardearam hoje vários alvos na faixa de Gaza, depois de um rocket disparado por palestinianos ter atingido uma cidade israelita. Israel encerrou também os seus postos de fronteira com Gaza, apertando o bloqueio ao enclave.
E continuando com as notícias, um enviado especial das Nações Unidas para a Síria, Staffan de Mistura, anunciou que vai abandonar o cargo no final de novembro. De Mistura ocupa o cargo há 4 anos e a sua saída é visto como um revés aos esforços das Nações Unidas para mediar o conflito naquele país. Entretanto, o representante especial dos Estados Unidos para a Síria, James Jeffrey, disse que mais militantes abandonaram uma zona desmilitarizada em Idlib após ter expirado na segunda-feira um prazo imposto pela Rússia e Turquia.
E o avião onde seguia a esposa do presidente Donald Trump, Melania Trump, teve de voltar para trás e aterrar na base aérea Andrews, em Maryland, aqui nos arredores do estado de Washington, onde tinha descolado 10 minutos antes, com destino a Filadélfia. Os repórteres que acompanhavam a primeira-dama dos Estados Unidos revelaram que viram uma nuvem de fumo na cabine e sentiram um cheiro a queimado. A aterragem correu bem e estão todos seguros, informou o porta-voz de Melania Trump.
Em Moçambique, apesar dos órgãos eleitorais terem anunciado a vitória da Frelimo no município da Matola, isto na votação autárquica do passado dia 10, a disputa entre este partido e a Renamo continua. e tudo tem a ver com a carga política, económica e simbólica que há por detrás daquela autarquia, Paredes Meia, com a capital moçambicana, Maputo. Reporta Ramos Miguel.
Independentemente da posição económica ou estratégica que Matola tenha, cada uma das partes está convencida de que ganhou aquele município, sendo por isso que há essa disputa cujo desfecho ainda é imprevisível. A RENAMO diz que vai romper o diálogo político com o governo se o assunto não for resolvido e a FLIMA afirma que não há nada a negociar com a RENAMO. Para o analista Tomás Vera Mário, a expectativa dos moçambicanos é que a FLIMA e a RENAMO esperem que os órgãos eleitorais se pronunciem para ver onde é que está a razão. Segundo aquele analista, há várias razões para esta disputa entre a FLIMO e a RENAMO sobre o município da Matola, uma das quais é o fato dela ser a maior capital industrial de Moçambique.
Isso tem um peso simbólico e real muito grande. E a Matola quase que é uma continuação da capital da nação. Então, tem um peso económico e político muito grande. E, portanto, esse facto justifica que qualquer dos contendores queira governar uma cidade assim.
Mas o que significa, na sua opinião, o fato de haver a reivindicação de que a RENAMO tenha ganho o município da Matola?
Marca uma viragem naquilo que é o padrão eleitoral conhecido até hoje em Moçambique. Segundo esse padrão, não é previsível que a RENAMO tenha muita expressão a sul do Rio Salto. Então, acontecendo este facto, ele é inédito e, portanto, é natural que ele seja atrativo de maior disputa entre os dois partidos. Para o partido Frelimo, porque sempre a parte sul do país era quase sua hegemonia, e para a RENAMO, porque uma vitória da RENAMO na parte sul e logo em Matola muda completamente aquilo que é o paradigma político nacional. E a RENAMO torna-se uma força que penetra as capitais do sul de Moçambique, o que nunca antes tinha acontecido.
Refira-se que a RENAMO já ganhou municípios do centro e norte do país, sobretudo grande parte da costa de Nampula, mas nunca desceu a sul do Rio Save em termos de autarquias. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E atualização sobre as eleições moçambicanas, neste caso as eleições autárquicas. De Maputo, vamos a Bissau. A Ana Guedes conversa com o Lassana Kassamá sobre o calendário das eleições.
As eleições legislativas na Guiné-Bissau, previstas para 18 de novembro, Lassana, parecem estar comprometidas em termos de data.
A Jarata ficou comprometida depois do governo ter anunciado hoje o prolongamento do recenseamento eleitoral até 20 de dezembro, cumprindo assim a lei eleitoral, a legislação conforme a qual o processo deve ocorrer durante 60 dias. Isto também é adicionado à pressão dos partidos políticos que têm criticado o ato. Mas essa decisão saiu de uma reunião com o governo, através do primeiro-ministro, teve com os partidos políticos que o sustenta, neste caso o PS, a União para a Mudança, a PCD, que também decidiram que esta data deve ser prolongada em virtude das críticas e da morosidade do processo, isso também devido à insuficiência dos kits no país. Perante esta decisão, o Presidente da República, José Arvaz, que se encontra fora do país, concretamente em Dakar, no Senegal, para uma visita de algumas horas, deve marcar uma nova data depois de ouvir a CNE, o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral também, e certamente deverá ouvir o Presidente da República, os partidos políticos representados no Parlamento. Mas uma nota para terminar é que a Comissão Nacional de Eleições já havia, no passado recente, apontado os meses de dezembro ou janeiro como períodos possíveis para a realização do referido ato eleitoral. Portanto, terá que haver um novo cronograma eleitoral para que o Presidente da República possa decidir nas próximas horas, nos próximos dias, uma nova data de ida às urnas para os guineenses.
Obrigado, Lassana Kassamá. Este é um assunto que nós continuaremos a seguir aqui na Voz da América. Entretanto, hoje, na nossa página Agenda Africana, em conversa estará connosco o embaixador dos Estados Unidos na Guiné-Bissau, Tolinabo Mushing, que vive em Dakar, onde também é embaixador para o Senegal. Em destaque, a posição dos Estados Unidos em relação à situação política da Guiné-Bissau.
A mensagem dos Estados Unidos da América fica para nós para dizer que todos os guineenses devem sentar-se juntos, discutir, concordar como uma solução para resolver os problemas da Guiné-Bissau. Toda a gente, nossa mensagem é que toda a gente deve pôr os interesses do país, os interesses do povo acima dos interesses pessoais, dos interesses dos, de diferentes partidos.
Normalmente os guineenses são vistos como pessoas simpáticas, pessoas não conflituosas. Por que razão, na sua leitura e conhecedor também da situação africana, os políticos em particular passaram todo este tempo sem se entenderem?
Eu estou lá só um ano. Não posso dizer que eu sou perito sobre os assuntos da Guiné-Bissau. Sido o primeiro-ministro.
Esta conversa com o embaixador americano na Guiné-Bissau, Tulinabu Mushing, será destaque na terceira parte desta emissão vespertina. 13 horas 40 minutos. A agência de notícias Reuters disse hoje que poderá estar a registrar-se em Angola o início de uma epidemia de Zika da estirpe asiática que causa a microcefalia. Mayra de La Salette.
Segundo a Reuters, entre fevereiro de 2017 e maio de 2018, nasceram em Angola 72 bebés com microcefalia, suspeitando-se que sejam vítimas de uma epidemia de Zika. A Reuters diz que um relatório da Organização Mundial de Saúde concluiu em abril que dois casos confirmados em 2017 estavam relacionados com uma estirpe perigosa de Zika e que os casos de microcefalia identificados desde então são forte evidência de microcefalia ligada ao Zika. A estirpe africana do Zika não tem até agora estado ligada à microcefalia e é essa a razão da preocupação sobre o que está a acontecer em Angola. Um grupo de investigação de Portugal diz que este é o primeiro caso em África da estirpe asiática do Zika. Foi esta estirpe que causou mais de 3.700 casos no Brasil desde 2015. O Ministério da Saúde angolano disse à Reuters terem-se registado 41 casos de Zika e 56 casos de microcefalia desde 2017, quando começou a angariar dados. Estes números são diferentes daqueles da Organização Mundial de Saúde. O Ministério disse que provavelmente nem todos os casos de microcefalia podem ser atribuídos ao Zika. As únicas epidemias da estirpe asiática registaram-se em Cabo Verde, Angola e no Brasil, todos países de língua portuguesa, e investigadores estão a tentar descobrir se ligações de viagem entre o Brasil e as nações africanas de língua portuguesa possam ter contribuído para isso. Em Angola, tem sido difícil ligar diretamente os casos de microcefalia ao Zika devido a limitações aos testes. Há apenas um laboratório a fazer testes do Zika.
Em três semanas, os Estados Unidos realizam eleições intercalares que irão determinar o controle do Congresso. Os democratas querem mais lugares para melhor desafiar as políticas do presidente Donald Trump. Os republicanos querem consolidar a sua base. Para o presidente Donald Trump, as eleições intercalares deste ano são uma batalha pessoal.
All of this extraordinary progress is at stake. It is at stake.
O presidente Donald Trump afirmando que todo este progresso extraordinário está em jogo. Não estou no boletim do voto, mas de alguma forma estou lá. Então, por favor, devem ir votar. Era o presidente Donald Trump dirigindo-se aos seus apoiantes. Na mesma altura em que Trump encoraja os seus apoiantes a votar, os seus críticos ganham energia, como acontece com Jen Hayes, que diz que há uma resistência ativa contra um presidente que se comporta como se estivesse acima da lei.
There's an active resistance to this president who is operating as if he is above the law.
Trump é a figura central nas eleições intercalares deste ano, diz David Barker, analista da American University.
Yes, Democrats from, you know, the day after the election in 2016 have.
O analista David Barker da American University afirmando que os democratas desde o dia das eleições em 2016 que aguardam por esta data. E é tudo em volta de Trump, o que ele abraça, e ele quer que seja sobre ele, dizia David Barker. Os apoiantes de Donald Trump acreditam na sua vitória, ou melhor, na vitória do Partido Republicano. Analistas dizem que o estilo de governação de Trump vai influenciar muitos democratas a votarem. A votação será a 6 de novembro. O nome de Donald Trump não constará do boletim de voto deste 6 de novembro, mas o resultado destas eleições poderá determinar o futuro da sua presidência. O relatório deste ano do Fundo das Nações Unidas para a População diz que existe uma tendência para famílias mais pequenas e que existe uma ligação entre direitos reprodutivos e a capacidade de escolher o número de filhos que se quer ter. Ana Guedes.
Segundo o relatório, a população dos países envolvidos tende a ter uma taxa de fertilidade mais baixa do que nos países em desenvolvimento. A diferença deve-se a um maior acesso aos serviços de planeamento familiar, a contraceptivos modernos e educação sexual. A diretora do Fundo da ONU para a População, em Genebra, Mónica Ferro, diz que em locais onde os direitos reprodutivos são inibidos, seja devido à falta de recursos ou políticas governamentais, há uma capacidade limitada para escolher o tamanho das famílias.
Many sub-Saharan African countries, for example, have fertility rates of 4 or more births per woman. At the other end of the spectrum,
muitos países da África subsaariana, por exemplo, têm taxas de fertilidade de 4 ou mais nascimentos por mulher, diz Mónica Ferro. No lado oposto, em alguns países do Sudeste Asiático e da Europa, têm menos de 2 nascimentos por mulher. Em ambos os casos, os indivíduos enfrentam obstáculos para a total realização dos seus direitos reprodutivos. A população mundial deverá chegar aos 10 bilhões de pessoas em 2050. Mónica Ferro diz que a África subsaariana deverá contribuir com mais de metade do crescimento até lá. Mónica disse à Voz da América que as mulheres em África têm que ultrapassar muitas barreiras legais e sociais para conseguirem controlar a sua fertilidade.
Women may not have the access to medical services, may not have the access to child care, may not have access to all the institutional and social support.
As mulheres podem não ter acesso aos serviços médicos, podem não ter acesso a creches, diz Mónica Ferro. Podem não ter acesso a todo o apoio institucional e social associado ao poder planear a sua fertilidade. E para que a liberdade de escolha seja uma realidade, urge que os países ofereçam acesso universal à saúde reprodutiva, incluindo modernos contraceptivos e uma melhor educação. O Fundo da ONU advoga também uma mudança de atitude dos homens em relação ao direito da mulher, escolher o número e o momento em que quer ter filhos.
O governo do Zimbábue indica que o país está a sair da mais recente onda de pânico, em que os estabelecimentos ficaram sem mercadorias e os motoristas passaram horas em filas nas bombas de gasolina. No entanto, e como refere o trabalho de Columbus Mavunga, os trabalhos, ou melhor, os problemas económicos do Zimbábue ainda não acabaram. Paulo Oliveira.
Os economistas consideram que a crise ainda não acabou, já que a população não confia na divisa ou no governo do presidente Emmerson Mnangagwa. Durante semanas, registaram-se longas filas nas bombas de gasolina, quando eram reduzidas as existências do combustível. Lameck Mwariri manifesta-se cansado da situação.
We are really striving, but things are tough. Things are tough, especially to everyone. I don't know those who are in rural areas, how are they surviving? Especially if in Harare it's like this.
How is it like in Harare?
We are sleeping in queues. There's no fuel, there's no bread, there's no drinks. Everything is
Tentamos there. Sobreviver, mas as coisas, diz ele, estão más para todos. Não consigo saber como os que vivem nas zonas rurais conseguem sobreviver. Se em Harare as coisas são difíceis. Temos de dormir nas filas para a gasolina. Não há combustível, não há pão, não existe nada, não temos dinheiro, não temos emprego. Durante uma década, o país tem estado sem uma divisa oficial e dependeu dos dólares dos Estados Unidos, da libra britânica ou do rand sul-africano. Nos últimos 3 anos, no entanto, as 3 divisas eram difíceis de encontrar, paralisando a economia. A introdução de títulos, uma divisa que o Zimbábue imprimiu há 2 anos atrás, para aliviar a situação, também não ajudou. Os títulos deveriam ser comercializados em paridade com o dólar norte-americano, mas no mercado negro o dólar vale quase 3 títulos. Prosper Chitambara, um economista do Instituto de Trabalho e Desenvolvimento Económico, considera que os títulos são, em parte, responsáveis pelos aumentos de preços no país.
What is lacking in the market, in the system, in the economy is confidence. There's a distrust among economic agents of the formal economic system. The bond notes, they've
falta confiança na economia. Existe uma desconfiança do sistema formal. Os títulos contribuíram em grande parte pela situação económica. O que fizeram foi aumentar o volume de dinheiro na economia. Ainda segundo ele, a recente introdução pelo governo de um imposto de 2% em todas as transações eletrónicas levou ao aumento dos preços e levou algumas lojas a encerrar. Nick Mangwana, secretário do Ministério da Informação e Publicidade, indica que a situação da economia é normal, não existindo razão para alarme.
There is no shortage of the oil itself. There is no challenge in terms of the production of all these essential services. That's why they are there in the shelves right now. If you go,
diz ele que não existe falta de petróleo, não existem problemas em termos de produção de todos os serviços essenciais. Existiram, diz ele, pessoas que entraram em pânico, encerraram algumas lojas, correram notícias falsas e as pessoas entraram em pânico. Esta não parece ser a realidade no terreno, já que algumas lojas continuam encerradas e os preços continuam a subir. Persistem as longas filas para comprar combustível.
E da África Austral, vamos já ao Ocidental. Mabinte vive numa aldeia da região de Bokke, na Guiné, a cerca de 250 km da capital, Conakry. Tal como Bokke, a aldeia encontra-se coberta de uma camada de pó de cor vermelha. Este é um trabalho de Salem Salomon, aqui apresentado novamente pelo Paulo Oliveira.
Uma nascente que costumava fornecer água fresca para a aldeia encontra-se cheia de lama e as nascentes próximas secaram. A paisagem antes verde está agora com a cor de ferrugem. Estes são os efeitos da exploração da bauxite. Na Guiné, o comércio da bauxite está em crescendo, mas o governo desejando aproveitar o mercado, pouco fez para proteger as aldeias e a vida selvagem, concluiu um relatório publicado pela Human Rights Watch. De acordo com Jim Warmington, pesquisador da Human Rights, que foi o autor do relatório, o maior problema dos últimos anos reside no crescimento e o lucro em vez do ambiente e da proteção social. Os responsáveis pela mineração contestam estes dados, embora todas as partes estejam de acordo que o comércio de bauxite tenha redefinido o sector da exportação da Guiné e reformulado grandes áreas de terreno, especialmente em Bokke. A bauxite é a base para o alumínio, usada em quase tudo, desde a chapa para os aviões e automóveis, um ingrediente vital para a produção nos Estados Unidos e, cada vez mais, também na China. Desde 2015, o mercado do bauxite da Guiné cresceu dramaticamente, em especial quando a Indonésia e a Malásia proibiram a mineração e o governo da Guiné viu a oportunidade. Convidaram empresas internacionais de mineração a terem acesso às enormes reservas, tornando o país no terceiro maior produtor de bauxite em 2017. Uma vez extraído, o minério tem de ser transportado do interior para os portos para ser transferido. Esta situação levou à melhoria da infraestrutura de estradas e dos caminhos de ferro. Estes efeitos nas possibilidades da mineração têm, no entanto, efeitos negativos. O impacto nas aldeias e em muitas unidades agrícolas que vivem nas zonas rurais tem sido profundo.
Treze horas 53 minutos a partir de Washington, esta é a emissão vespertina da Voz da América. E tal como sempre acontece no fim, aqui está o João Santa Rita.
Na página esportiva vamos começar por falar do futebol africano e de Angola e Moçambique. Ambos estão com problemas, com menores possibilidades de se qualificarem para a fase final da Taça das Nações Africanas no próximo ano, embora tenha que se dizer que nem tudo está perdido. Ontem, Angola perdeu com a Mauritânia por 1-0. Moçambique perdeu com a Namíbia com o mesmo resultado, 1-0. O que é que isto significa? No grupo I, Mauritânia comanda com 9 pontos, segue-se o Burkina Faso com 7, Angola com 6. Botswana, esse já não conta para nada, tem um ponto, vai ficar em casa a ver o CAN 2019 pela televisão. No próximo mês de novembro, Angola recebe o Burkina Faso, tem que ganhar. E depois, já no próximo ano, em março, vai defrontar o Botswana. Moçambique está em posição quase que idêntica no grupo K, onde Guiné-Bissau é surpresa, comanda com 7 pontos, os mesmos que a Namíbia. Moçambique tem 4, Zâmbia também tem 4, portanto aqui todas as equipas ainda com chance. Em novembro, Moçambique recebe a Zâmbia, é para ganhar. Depois, na última jornada, está na Guiné-Bissau, um jogo que poderá ser decisivo para qualquer destas duas nações da lusofonia. Antes de receber Moçambique no próximo ano, em março, Guiné-Bissau está na Namíbia no próximo mês. A Taça das Nações Africanas, o CANA 2019, é nos Camarões, em junho. Vamos continuar com o futebol, agora com a Taça da Liga das Nações da Europa. Ontem a Alemanha, Mannschaft, averbou a sua sexta derrota este ano. Perdeu com a França por 2-1, dois golos de Antoine Griezmann. Foi um jogo do grupo 1 da Liga A, onde França comanda com 7 pontos, Holanda tem 3, mas menos um jogo. A Alemanha tem apenas um ponto. França e a Holanda vão agora discutir passagem às meias-finais. A Alemanha, essa vai dar uma volta. Ontem, num jogo amigável, o Brasil bateu a Argentina por 1-0. Golo quase que a terminar já no período de descontos. Golo marcado por Miranda. É defesa central, joga no Milão. O Neymar jogou, não marcou, apanhou um amarelo. E falando do Neymar, o jornal espanhol Mundo Deportivo, muito próximo do Barcelona, diz que o Neymar quer voltar para o Barça. Está desiludido no Paris Saint-Germain. Já falou várias vezes com os dirigentes para voltar, diz o jornal. Problema é quanto é que o PSG vai pedir pelo Neymar. Aparentemente visita Barcelona várias vezes para estar com os seus antigos companheiros. Mas vamos a ver o que é que se vai passar quando acabar esta época. Tudo com os olhos no Neymar.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Nesta sexta-feira, dizia, iremos conversar com Carlos Manuel Mponda Kid, do recém-formado Movimento de União Nacional. Ele estará aqui nos estúdios da Voz da América. E caminhando para o final desta segunda parte, vamos agora apresentar as manchetes dos principais jornais norte-americanos. A imprensa aqui nos Estados Unidos continua a destacar o caso do jornalista saudita desaparecido em Istambul e as alegações sobre os serviços de segurança da Arábia Saudita. O Washington Post diz que 11 dos 15 suspeitos no caso têm laços com os serviços de segurança saudita. Título similar o do New York Times, que relaciona os suspeitos com o príncipe Bin Salman. Este jornal escreve que o áudio que uma entidade turca divulgou contém detalhes que contradizem os desmentidos das autoridades da Arábia Saudita. Noutras notícias pelo mundo, o enviado especial das Nações Unidas para a Síria, Stefan de Mistura, anunciou que vai abandonar o cargo no final de novembro. De Mistura ocupa o cargo há 4 anos e a sua saída é vista como um revés aos esforços das Nações Unidas para mediar o conflito naquele país. Noutras notícias, também pelo mundo, o avião que seguia Melania Trump teve de voltar para trás e aterrar na base aérea Andrews, em Maryland, onde tinha descolado 10 minutos antes, com destino a Filadélfia. Os repórteres que acompanhavam a primeira-dama dos Estados Unidos relataram que viram uma nuvem de fumo na cabine e sentiram cheiro a queimado. Com estas notas da imprensa americana e internacional, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Na terceira parte, sob condução do Paulo Oliveira, temos também como destaque A rubrica Agenda Africana, com uma entrevista com o embaixador dos Estados Unidos na Guiné-Bissau, Tulinabo Mushinge. Um grande abraço do Amaze Miguel e até amanhã.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo. Fazendo lá de São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem ser na nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhamos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 14 horas 30 segundos aqui na cidade de Washington, o céu lá fora estava limpo. Temperatura era de 19 graus Celsius. A partir de agora, o microfone Paulo Oliveira. Na produção continua de Doris Dotson, na assistência técnica continua a ser de William Andrade. Temas do dia, o presidente Vladimir Putin classificou de tragédia o ataque numa escola na Crimeia. O presidente Donald Trump não deseja afastar-se da Arábia Saudita. 17 de setembro de 2018, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana e a Vida na América. Teremos um resumo de notícias. E começamos em Moçambique, onde apesar dos órgãos eleitorais terem anunciado resultados da votação do passado dia 10, no município de Matola, a disputa entre a Frelim e a Renamo continua por causa de toda uma carga política, económica e simbólica que há por trás daquela autarquia, a metrópole da capital moçambicana. Detalhes com o Ramos Miguel.
Independentemente da posição económica ou estratégica que Matola tenha, cada uma das partes está convencida de que ganhou aquele município, sendo por isso que há essa disputa cujo desfecho ainda é imprevisível. A Renamo diz que vai romper o diálogo político com o governo se o assunto não for resolvido e a Frelim afirma que não há nada a negociar com a Renamo. Para o analista Tomás Vera Mário, a expectativa dos moçambicanos é que a Frelim e a Renamo esperem que os órgãos eleitorais se pronunciem para ver onde é que está a razão. Segundo aquele analista, há várias razões para esta disputa entre a Frelim e a Renamo sobre o município da Matola, uma das quais é o fato dela ser a maior capital industrial de Moçambique.
Isso tem um peso simbólico e real muito grande. E a Matola quase que é uma continuação da capital da nação. Então, tem um peso económico e político muito grande. E, portanto, esse facto justifica que qualquer dos contendores queira governar uma cidade assim.
Mas o que significa, na sua opinião, o fato de haver a reivindicação de que a Renamo tenha ganho o município da Matola?
Marca uma viragem naquilo que é o padrão eleitoral conhecido até hoje em Moçambique. Segundo esse padrão, não é previsível que a Renamo tenha muita expressão a sul do Rio Salso. Então, acontecendo este facto, ele é inédito e, portanto, é natural que ele seja atrativo de maior disputa entre os dois partidos. Para o partido Frelimo, porque sempre a parte sul do país era quase sua hegemonia, e para Renamo, porque uma vitória de Renamo na parte sul e logo em Matola muda completamente aquilo que é o paradigma político nacional. E Renamo torna-se uma força que penetra as capitais do sul de Moçambique, o que nunca antes tinha acontecido.
Refira-se que a Renamo já ganhou municípios do centro e norte do país, sobretudo grande parte da costa de Nampula, mas nunca desceu a sul do Rio Save em termos de autarquias. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora referimos que o Ministério Sul-Africano do Interior aconselhou os pais, os encarregados de educação e ou acompanhantes de crianças que tencionam viajar para aquele país a levarem consigo documentos de idade completos, dos menores para casos de necessidade. Detalhes aqui com Simeão Ponguano.
Cerca de 10 milhões de turistas internacionais, incluindo moçambicanos, visitam a África do Sul por um ano. No entanto, com a introdução de novo regulamento migratório de 2014, que incluía a exigência de certificados narrativas e carta reconhecida de consentimento de pais de menores em visita à África do Sul e outros fatores, há uma tendência de redução do número de visitantes. Operadores de turismo pressionaram o governo sul-africano para revogar ou reformar o regulamento, mas o ministro do Home Affairs, ou Assuntos Internos, recusou, alegando que as medidas foram adotadas para travar o tráfico de menores de e para a África do Sul. No entanto, com Cyril Ramaphosa no poder há 7 meses como chefe do Estado sul-africano, o ministro de Assuntos Internos, Malusi Kikaba, antigo delfim de Jacob Zuma, anunciou o que considera relaxamento de medidas de imigração para visita à África do Sul. Segundo o ministro Kikaba, acompanhante de criança em visita à África do Sul já não é obrigado, mas é recomendado ou aconselhado a levar consigo o certificado de nascimento de criança e carta reconhecida de consentimento dos pais para caso de necessidade de provar a relação familiar do menor, se for exigida por oficiais da migração no ponto de entrada ou fronteira.
We will issue a travel advisor that bear in mind that you may be required to bring documentation which prove kinship with the child or parental consent for you to travel with the child.
Para operadores de turismo, entretanto, a mudança anunciada pelo ministro Kikaba parece igual ao passado, ou seja, o ministro apenas mudou de discurso, mas o conteúdo de restrições de imigração mantém-se. Aliás, para criança sul-africana que viaja ao estrangeiro com ou sem acompanhante, o regulamento migratório de 2014 mantém-se.
That regulation stays. So that regulation doesn't change.
Estudantes estrangeiros que terminarem cursos superiores na África do Sul, em áreas consideradas críticas para a economia local, podem adquirir a partir de agora permissão de emprego e residência na África do Sul. Para o Parlamento sul-africano, a mudança vai estimular a economia com recursos humanos qualificados e aumento de visitantes ou turistas. Simeão Panguani, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão. A agência de notícias Reuters indica hoje que poderá estar a registrar-se em Angola o início de uma epidemia de zika de estirpe asiática que causa a microcefalia. Detalhes com a Mayra de La Salette.
Segundo a Reuters, entre fevereiro de 2017 e maio de 2018, nasceram em Angola 72 bebés com microcefalia, suspeitando-se que sejam vítimas de uma epidemia de Zika. A Reuters diz que um relatório da Organização Mundial de Saúde concluiu em abril que 2 casos confirmados em 2017 estavam relacionados com uma estirpe perigosa de Zika e que os casos de microcefalia identificados desde então são forte evidência de microcefalia ligada ao Zika. A estirpe africana do Zika não tem até agora estado ligada à microcefalia e é essa a razão da preocupação sobre o que está a acontecer em Angola. Um grupo de investigação de Portugal diz que este é o primeiro caso em África da estirpe asiática do Zika. Foi esta estirpe que causou mais de 3.700 casos no Brasil desde 2015. O Ministério da Saúde angolano disse à Reuters terem-se registado 41 casos de Zika e 56 casos de microcefalia desde 2017, quando começou a angariar dados. Estes números são diferentes daqueles da Organização Mundial de Saúde. O Ministério disse que provavelmente nem todos os casos de microcefalia podem ser atribuídos ao Zika. As únicas epidemias da estirpe asiática registaram-se em Cabo Verde, Angola e no Brasil, todos países de língua portuguesa, e investigadores estão a tentar descobrir se ligações de viagem entre o Brasil e as nações africanas de língua portuguesa possam ter contribuído para isso. Em Angola, tem sido difícil ligar diretamente os casos de microcefalia ao Zika devido a limitações aos testes. Há apenas um laboratório a fazer testes do Zika.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 0367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de sexta-feira, como temos anunciado, será Carlos Manuel Mponda, do recém-formado Movimento de União Nacional.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Hoje, nesta página, abordamos a situação política na Guiné-Bissau e a cooperação deste país com os Estados Unidos. Em conversa conosco, o embaixador dos Estados Unidos na Guiné-Bissau, Tolinabo Mushing, com residência em Dakar, no Senegal.
A minha leitura agora é que a Guiné-Bissau é um país que nós, todos nós, a comunidade internacional, deve ajudar. A Guiné-Bissau é um país onde há coisas que estão a funcionar bem, mas também há o problema do impasse político. Mas agora parece que toda a gente de fora do país, toda a gente começa para falar sobre os problemas, antes de falar sobre as oportunidades. Então, agora eu já visitei a Guiné-Bissau 6 vezes durante um ano. Uhum. Eu já viajei durante este período na muitas diferentes cidades, como Gabu, foi para as ilhas de Bijagos, foi para Kalikesi, foi para Kinyamel. Então, já visitei, já falei também, discuti também com os bissau-guineenses. A situação política... Há esperança agora que nós estamos a ir além do impasse político. Eles já têm as eleições programadas para o mês de novembro. Agora a Assembleia está aberta, a primeira vez durante os últimos dois anos. E também os maior partidos políticos está de acordo que nós devemos fazer qualquer coisa para ir além do impasse político. O maior partido, o PAGC, mas também o partido PRS, agora nós temos um partido no meio, um partido que começou não há muito tempo, que vai balançar o peso dos ambos grandes partidos, mas toda a gente concorda que nós, a Guiné-Bissau, deve ter as eleições para tentar avançar e ir além do impasse político. A mensagem dos Estados Unidos da América fica para nós, para dizer que todos os guineenses devem sentar-se juntos, discutir, concordar como uma solução para resolver os problemas da Guiné-Bissau. Toda a gente, nossa mensagem é que toda a gente deve pôr os interesses do país, os interesses do povo acima dos interesses pessoais, dos interesses de diferentes partidos.
Normalmente os guineenses são vistos como pessoas simpáticas, pessoas não conflituosas. Por que razão, na sua leitura, e conhecedor também da situação africana, os políticos em particular passaram todo este tempo sem se entenderem?
Eu estou lá só um ano. Não posso dizer que eu sou perito sobre os assuntos da Guiné-Bissau. Mas da minha leitura, parece que os diferentes partidos até agora não... Porque nós tínhamos muitos golpes de Estado. Então, parece que todo o país devia primeiro sair deste modo de pensar o modo de fazer, de trabalhar. Então, desde as eleições do presidente atual, os militares aceitaram ficar fora da política. Isso é uma coisa positiva para os militares se preocupar-se só da segurança do país, da segurança do povo e não da política. Então, os diferentes partidos, o sistema que eles têm é que o partido que ganha as eleições decide o primeiro-ministro. Mas também o presidente está eleito também. Então, o presidente e o primeiro-ministro devem trabalhar juntos. Na minha leitura, parece que até agora, cada lado usa o mesmo artigo da Constituição para dizer eu sou o presidente, então eu posso demitir o primeiro-ministro. O primeiro-ministro já diz, a Constituição diz que o partido que ganhou designa o primeiro-ministro. Mas eu acho que o povo da Guiné-Bissau está a trabalhar sobre isso. O povo da Guiné-Bissau está a tentar ver como, depois das eleições legislativas, também, talvez das eleições presidenciais também, eles vão tentar ver como eles podem trabalhar sobre a revisão da Constituição. Porque nesta parte da África, o senhor sabe que a Guiné-Bissau está no meio de muitos países que têm um sistema um pouco diferente. Então, os outros membros da CDAO tem um sistema que é um pouco diferente do sistema da Guiné-Bissau. Então, o povo da Guiné-Bissau deve sentar-se sozinho, discutir e decidir qual sistema é melhor para o país.
Quais são as principais ações que os Estados Unidos, a Embaixada, têm na Guiné-Bissau?
O que eu estou a dizer lá quando eu discuto com no Departamento de Estado, é que nós, os Estados Unidos, nós devemos continuar a ficar no lado do povo da Guiné-Bissau. Nós devemos continuar a ajudar a Guiné-Bissau para sair deste impasse político, porque o interesse do povo da Guiné-Bissau, o interesse do povo americano, depende de um sistema fiável, um sistema político que tem transparência, mas também que tem os princípios democráticos. Então, nós temos uma prioridade sobre a segurança, temos uma prioridade sobre a prosperidade, o comércio, mas também temos uma prioridade sobre a boa governação. Então, com a segurança, se nós podemos trabalhar com a Guiné-Bissau, nós podemos ter a ajuda da Guiné-Bissau, mas também o problema do terrorismo no mundo é um problema internacional. E nós precisamos da ajuda de cada país. Cada país do mundo deve fazer o seu papel. Mas então, a Guiné-Bissau é um país que pode também fazer um grande trabalho sobre o terrorismo também. Mas na Guiné-Bissau, o senhor sabe também, muita gente fala sobre o tráfico das drogas.
Narcotráfico.
E isso também é um problema maior para todo o mundo. Então, nós, os Estados Unidos, nós pensamos também que a Guiné-Bissau pode ajudar neste lado também. Sobre a prosperidade, nós estamos a investir na cadeia de value chain,
cadeia de valores.
De valor de castanha de caju dentro dos três países, Senegal, Gâmbia e Guiné-Bissau. Nós vamos investir mais ou menos 38 milhões de dólares para trabalhar com estes três países. E isso vai ajudar a prosperidade dentro dos países, especialmente na Guiné-Bissau, onde a castanha de caju é um produto muito, muito importante, mas também nos três países. Então, nós temos o nosso Ministério da Agricultura, que está a investir nesta área. Mas também temos o nosso Ministério da Defesa, que está a trabalhar com as forças de segurança da Guiné-Bissau, para ver como nós podemos trabalhar juntos, os militares com outros militares, para a segurança não só da Guiné-Bissau, mas a segurança da região, que vai ajudar a segurança internacional também.
Em relação ao narcotráfico, tem alguma informação do que alimenta aquele negócio e por que a Guiné-Bissau é usada neste negócio?
Segundo o que eu aprendi, é que penso que há uma percepção que a Guiné-Bissau, que o narcotráfico é um grande problema sobre a Guiné-Bissau. Eu não sei de onde, quais são os números, para fazer esta percepção, esta impressão. O que eu sei é que a Guiné-Bissau é lá no a situação geográfica. Parece que a Guiné-Bissau tem muitas ilhas e parece que há muito tempo, eu não sei se é verdade ou não, que os narcotraficantes usaram este espaço. Mas eu não sei. O que nós estamos a fazer, não só para falar sobre a história, é para trabalhar com o governo da Guiné-Bissau agora, para trabalhar com as Nações Unidas também, ou ao escritório contra
as drogas,
para ver como as Nações Unidas, os Estados Unidos da América e a Guiné-Bissau, como nós podemos combater este problema juntos. Porque é um problema que afeta não só a Guiné-Bissau, mas também pode afetar os outros países e o mundo em geral. Especialmente quando nós discutimos o financiamento do terrorismo, nós devemos trabalhar juntos, todos os países. E isso é o nosso objetivo. Não para tentar dizer que a Guiné-Bissau tem este problema e outro problema. E para trabalhar juntos, resolver um problema que já existe em todo lado.
Para terminar, Sr. Embaixador, alguma ideia de quando é que poderão reabrir as funções totais da Embaixada na Guiné-Bissau?
É uma boa pergunta. No contexto mundial, nós sabemos que a Embaixada está aberta. Eu sou o embaixador, acredito, para a Guiné-Bissau. Permanentemente, eu não estou lá em Bissau, mas estou em Dakar, não é muito perto de Bissau também. Mas o que eu estou a tentar fazer é para mostrar ao povo da Guiné-Bissau que nós temos engajamento com o povo da Guiné-Bissau, com o governo da Guiné-Bissau, é que nós estamos a trabalhar duro para o objetivo final é abrir a abertura da embaixada como nós tínhamos nos anos 1990, antes de 1998. Mas agora nós vamos continuar este engajamento com o povo da Guiné-Bissau. Como eu já disse, na agricultura, setor da agricultura, nós temos no setor da saúde, trabalhar com a INASA, mas também temos no sector da diplomacia pública, temos um parceiro com a Universidade de Chicoté. Vamos continuar a fazer isso. Temos um engajamento no sector da segurança com o Departamento da Defesa. E nós vamos continuar todo este engajamento para continuar a ajudar o povo da Guiné-Bissau para o benefício de dois ou ambos povos, o povo dos Estados Unidos da América e o povo da Guiné-Bissau.
A situação política da Guiné-Bissau e também a cooperação deste país com os Estados Unidos em destaque nesta página semanal aqui na Voz da América, Agenda Africana. Conversamos hoje com o embaixador Tulinabo Mushing, que representa os Estados Unidos na Guiné-Bissau. O embaixador Tulinabo Mushing tem residência em Dakar, no Senegal. Foi a Agenda Africana com Amécio Miguel. Amigos, até para a semana.
A cadeia de armazéns Sears Holding, em dificuldades devido ao comércio online, anunciou na segunda-feira em comunicado que declarou falência e vai fechar mais 142 lojas até a final deste ano. Este é o tema para a edição de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. A Sears surgiu em 1886 e foi pioneira nas vendas por correspondência, com um catálogo incluindo desde roupas a equipamento para o lar e casas pré-fabricadas. Tornou-se na primeira cadeia de grandes armazéns do pós-guerra, entrando em 1924 no índice de Dow Jones na Bolsa de Nova York. Agora colocou-se ao abrigo da lei sobre insolvências, que tem uma disposição que permite à empresa continuar a operar e recuperar sem a pressão dos credores. O grupo indicou que prevê concluir um processo de reestruturação e compromete-se a continuar um plano de reorganização a muito curto prazo. A Sears Holdings, que detém a Sears Store e a Kmart, anunciou também o encerramento de 142 lojas até ao final do ano, que acresce ao encerramento do já previsto 46 estabelecimentos até ao mês de novembro. Na primavera, já tinha fechado 103 lojas do grupo. Em 7 anos, os prejuízos do grupo alcançaram 11 mil milhões de dólares. Até à próxima. Resumo de notícias desta quarta-feira, dia 17 de outubro de 2018. O presidente russo Vladimir Putin classificou como tragédia o ataque ocorrido numa escola politécnica da Crimeia, que resultou em 18 mortos e mais de 40 feridos, e enviou condolências às famílias das vítimas. Vladimir Putin disse que os investigadores estão a analisar as circunstâncias do ataque e os seus motivos. O presidente russo fez estas declarações sobre o caso depois de uma reunião com o seu homólogo egípcio na cidade de Sochi, no Mar Negro. Putin prometeu que o governo russo fará tudo o que for necessário para ajudar os feridos. O presidente Donald Trump disse não querer afastar-se da Arábia Saudita devido ao desaparecimento e alegado assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Trump disse que os Estados Unidos precisam da Arábia Saudita na luta contra o terrorismo e acrescentou a esperar que o rei e o príncipe herdeiro não sabiam do que se passou no consulado saudita em Istambul. Trump disse, por outro lado, que isto não significa que esteja a tentar encobrir as ações do governo saudita no desaparecimento e possível morte do jornalista. Aviões israelitas bombardearam vários alvos na faixa de Gaza depois de um foguetão ter disparado por palestinianos ter atingido uma cidade israelita. O Hamas, que controla a faixa de Gaza, condenou o ataque à cidade israelita como uma ação irresponsável, mas Israel considera o Hamas responsável por qualquer ataque proveniente da faixa de Gaza, disse ter atacado 20 alvos em Gaza, matando um palestiniano, segundo disse o Ministério da Saúde de Gaza. Amigos, a emissão da Voz da América em português de 17 de outubro de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.